Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Estamos de volta, Belina. Você vai bem? Como foi de feriado? Foi bem?
Foi ótimo. Eu acho meio estranho esse negócio de feriado no meio da semana, né? Eu acho que eu preferia ter trabalhado.
Muito bem.
Fica esquisito.
Cá estamos para isso mesmo e hoje o assunto, como não poderia deixar de ser, continua sendo a Palestina. Lembrando que o Conselho de Segurança, agora presidido por Malta, até conseguiu fazer passar um texto. Mas Israel já disse que não vai aceitar o que o Conselho de Segurança da ONU decidiu.
É, Israel parece não estar colaborando com a paz, né, com o cessar-fogo que tantos países têm pedido e até mesmo os israelenses que têm feito manifestações ao redor do mundo e manifestações dentro de Israel contra o primeiro-ministro deles, o Netanyahu, que já não tinha uma popularidade muito boa, agora está cada vez mais ladeira abaixo.
O que as informações chegam para a gente são de hospitais tomados, de bairros destruídos e a ocupação israelense vai adentrando a faixa de Gaza. Mas como é esse lugar?
Pois é, a gente tem a curiosidade, claro, a gente vê o que as agências internacionais mandam, né? Quando você vê nas emissoras de televisão, aquele material ele é enviado por agências internacionais, né? Jornalistas que estão ali registrando e hoje em dia com o celular a gente vê uma guerra televisionada, né? Mas assim, nada como a pessoa que esteve lá, que sabe, que comeu lá, que passou
bons
calor,
momentos da vida.
Bons momentos, maus momentos, que tem família, que tem ligação com aquela terra, a percepção dessa pessoa, ela obviamente vai ser muito diferente da percepção de um cinegrafista, de um jornalista, de qualquer outra pessoa que esteja lá simplesmente para registrar esse momento.
E hoje o programa é meio que especial, porque a gente vai escutar somente uma pessoa.
Meio que especial não, ele é inteiro especial, porque a gente convidou uma pessoa, o Sami Al-Jamal, que é palestino, mas
é
também
brasileiro.
Tem a vivência aqui no Brasil também, o que conta é o sangue, a gente sabe, né, se os seus pais são palestinos, logo você é palestino também, apesar de ter nascido no Brasil, e ele vai contar pra gente como é que foi passar as férias lá, vai contar a história do pai dele, vai contar a impressão que ele tem, o que que os palestinos pensam do Hamas, porque essa visão ocidental que se tem do Hamas é muito diferente das pessoas
que lá estão.
Que lá estão, o Hamas está lá desde a... Então assim, não vamos demonizar ninguém, né? Eles já estão lá na faixa de Gaza, cuidando da faixa de Gaza desde 2007. Vamos saber o que que os palestinos pensam daquele lugar, da faixa de Gaza, do que é estar lá e também do grupo Hamas e o que pensam de Israel.
Eu peço para vocês prestarem bem atenção no que vocês vão ouvir agora, porque realmente, creio eu, que vocês não vão escutar isso em qualquer lugar.
É, isso é uma pérola, é uma joia, né? Então vamos prestar muita atenção, como disse o Marcelo, nas palavras do Sami. A gente tem o prazer de conversar agora com o Sami Al-Jamal. Ele fala com a gente direto da Jordânia. Olha só que convidado especial. Ele é formado em ciência política pela Universidade do Arizona, lutador de jiu-jitsu, embaixador do jiu-jitsu na Jordânia. E ele tem vários projetos sociais na Cisjordânia e na Palestina. Seja bem-vindo, Sami.
Bem-vindo, Sami.
Muito obrigado, Marcelo, menina. Um prazer estar aqui.
Sami, você se diz 100% palestino, né? Mas nasceu aqui no Brasil. Explica a sua história para quem ainda não te conhece.
Meus pais são de Gaza, né? Os dois são de Gaza. Meu pai, em 1948, com o Nakba, ele saiu e foi morar em Gaza, porque teve que sair. Onde ele morava virou Israel. E a minha mãe já morava, foi nascida e criada em Gaza. Meu pai, em 1959... com a força do Canal de Suez, que era uma força organizada pela ONU de vários países, um deles era o Brasil, e o meu pai, no caso, conseguiu uma carona, digamos assim, com a Marinha Brasileira para o Brasil. Ele foi lá, começou a vida lá e buscou a minha mãe, que foi escolhida para ele, sem ele conhecê-la, e voltou para o Brasil, casou, e eu nasci no Brasil, fui criado no Brasil, sou brasileiro, mas com sangue palestino.
Você falou que o seu pai morava num lugar onde hoje é Israel, né? Ele chegou também a ser preso, foi parar numa prisão israelense. O que que aconteceu com ele? Qual foi a circunstância da prisão dele? Eu gostaria que você detalhasse para a gente como ele foi tratado nessa prisão.
O meu pai, quando teve o conflito, logo no começo, de Israel, né, dos judeus, no caso dos israelenses, né, não vou falar judeu porque um judeu é uma religião, quando teve os conflitos ali, meu pai era patriota palestino e estava ali na resistência, mas era uma resistência, na verdade, pacável, não era uma coisa de carregar armas e tal. E o que aconteceu? Chegaram um dia na casa dos meus avós e pediram para trazer o meu tio mais velho, meu pai, e pegaram meu pai e prenderam numa prisão que é muito famosa, porque ninguém sai de lá vivo, que era a prisão de Sabah. E ele foi preso. Quando ele foi preso, basicamente aquela prisão tinha muito mais gente do que ela podia ter. Então, o que eles faziam? Eles soltavam alguns prisioneiros e falavam para eles correrem, fugir, e eles começavam a atirar. Quem eles conseguissem matar, matavam. Basicamente, era um tipo de execução. Na verdade, eu vou contar essa história um pouco depois. Meu pai saiu dessa prisão dessa maneira. Mas o que aconteceu é que eles ficaram 3 anos tentando pegar a informação do meu pai. E meu pai realmente não tinha informação nenhuma para dar, porque ele não fazia parte da resistência armada palestina. Então, eles sempre usavam técnicas de tortura muito bem elaboradas, né? Eles tentavam quebrar o prisioneiro de uma maneira psicológica, física e moral. Como é que eles faziam a parte moral e física, né? Por exemplo, ele apanhava todo dia entrava, o cara que entrava novo na prisão, que era israelense, um dos objetivos dele, uma das funções é entrar na cela e bater no prisioneiro. E meu pai apanhava todo dia, inclusive meu pai é uma pessoa hoje em dia que ele não sente dor. Ele bloqueou isso, a dor do sistema dele. Até os médicos hoje em dia acham que pergunta se está doendo, ele fala não, está doendo, fala não. Porque ele conseguiu criar uma resistência no corpo dele de aturar a dor e não sentir a dor. Então, por exemplo, uma dessas coisas é eles batiam nele sempre, né? Ou então eles colocavam, assim, 2 ou 3 cachorros. Ele falou que eram pastores alemães e botavam ele na cela e botavam um armáriozinho pequenininho dentro da cela que meu pai tinha que subir nesse armário. E os cachorros ficavam latindo 24 horas, quase chegando a morder meu pai, mas não mordiam meu pai. Meu pai ficava naquela onda sem poder dormir. Ele não dormia. Então, ele falava que no segundo, terceiro dia, ele achava que ia morrer. E aí ele ficava doente, eles levavam ele para a enfermaria, tratavam dele, voltava para a cela e fazia a mesma coisa. Tudo isso numa situação, num ambiente muito desagradável, porque a prisão ela é toda abaixo da terra, no deserto, e tem assim uma janelinha de mais ou menos 10 centímetros para fora. Então você não tem luz, não tem nenhum tipo de ventilação própria, né? Uma ventilação correta, no caso. Outras coisas que eles faziam também era o psicológico. Eles falavam, se você está preocupado com a tua família, já era. Tua família morreu toda, você pode falar o que você tem para falar. E aí ele entrava em quartos com corpos pendurados e completamente cobertos de sangue, claramente mortos. E aí eles falavam, isso aqui é a tua família, matamos todos eles. Até uma pergunta que eu falava para ele, pai, mas não dá para perceber se era a tua família ou não. Ele falava, cara, o psicológico estava tão ruim, você via aquilo, eles fechavam a porta, você não sabia se era verdade ou não, você voltava assim, acabado, né? Que os caras mataram, esquartejaram a tua família inteira. Eu acho que a coisa que é mais grave, eu nunca ouvi isso em nenhum lugar, eles raspavam a cabeça dele e tiravam tipo os índios americanos, né? Eles tiravam a pele da cabeça dele e faziam uma sopa para ele comer. Forçavam ele a ser canibal do próprio corpo dele. Para mim isso é uma coisa que eu nunca ouvi falar e é extremamente desagradável.
Foram 3 anos assim?
3 anos assim. Ele chegou na prisão com 50 quilos. Quando ele saiu da prisão, acho que ele tinha 52 quilos. Então, o que aconteceu nesse caso da prisão tá super populada, povoada. Eles soltaram uma noite meu pai, eles soltavam na fronteira entre Egito e a Palestina e mandavam eles correr e começavam a atirar no escuro. Nesse caso, foram 13 que saíram de uma caminhonetezinha. Dos 13, só 3 sobreviveram e o meu pai foi um deles. O que acontecia é que eles atiravam em direção ao Egito, e o Egito, no escuro, tá vendo uma opção de cara correndo em direção a eles e ouvindo o tiro. Então o Egito também atirava. Era praticamente impossível você, numa guerra, você sair ileso de uma coisa dessa. Meu pai conseguiu sair, ele deu a volta, se escondeu num cactus, que é uma planta nativa ali, dentro do cactus, cheio de espinhos. Ele falou que não sentiu dor nenhuma e ficou basicamente uma semana. À noite ele andava e de dia ele se escondia o dia inteiro dentro do cactus e chupava a água do cactus como água, até chegar em Gaza. Quando ele chegou em Gaza, ele falou: eu sou o Mahedin Jaman. Eles falaram: não, você é espião, o Mahedin Jaman já morreu, a família sua já enterrou o Mahedin Jaman. Ele é mentira, prenderam ele de novo, até que veio uma pessoa da família e falou que era ele, e aí ele voltou como herói nacional e acabou indo para o Brasil e sempre trabalhando em pró à paz.
E o seu tio?
Não, o meu pai se ofereceu e eles esconderam o meu tio, então meu tio não foi preso.
Ah, tá.
Meu tio não foi preso. Eu tenho um outro tio no Brasil que hoje em dia trabalha com a organização lá palestina, sempre também em pró da paz.
E seu pai está aqui no Rio, no Brasil?
Não, está aqui na Jordânia comigo. Eu voltei para a Jordânia porque eles se mudaram para cá e ele tem uma certa idade, então ele precisa de um cuidado especial e eu estou aqui sempre com ele e saí do Brasil por causa disso.
Sami, é importante explicar para o nosso ouvinte que, assim, além da sua família, do seu pai ter sido expulso de casa, porque onde ele morava virou Israel, ele ainda foi preso. Foi isso que aconteceu, né?
Quando eles foram para Gaza, é mais ou menos o que eles estão querendo fazer agora em Gaza de novo, né? Eles fizeram um corredor humanitário e falaram: vocês vão para Gaza. Quando ele foi para Gaza, Gaza já estava tendo problemas com israelenses e palestinos. E ele foi preso dentro de Gaza.
Pelo israelense também.
Pelos israelenses. Eles já entravam em Gaza armados e o palestino não tinha controle de nada. Isso aí a gente está falando em 1956, depois da Guerra de 56.
Como ele chegou ao Brasil? Vamos começar por aí.
Ele pegou uma carona. Ele quando em 59 ele dirigia, ele arranjou um emprego com a ONU e ele era motorista, porque ele falava inglês, pouca gente falava inglês em Gaza, e a pessoa que ele estava dirigindo era um general brasileiro. E aí esse general falou para ele: cara, você é uma pessoa muito boa, é uma pena você ficar aqui, porque se eu gostaria de ir para o Brasil, eu consigo levar você para o Brasil. Meu pai aceitou. E eles fizeram a papelada toda e meu pai pegou um navio, quando de 3 em 3 meses trocava, né, as forças brasileiras. E aí ele voltou para o Brasil, mas quando ele chegou no Brasil, ele chegou sem dinheiro, sem documentação, sem nenhum tipo de infraestrutura, não conhecia ninguém. Né? Naquela época não tinha televisão em Gaza, mal tinha rádio. Ninguém de Gaza nunca saiu porque já era um lugar difícil de sair porque você não tinha documento. Então ele chegou lá, ele percebeu que ele tinha feito um erro, porque como é que eu vou viver aqui? Como é que eu vou sobreviver? Ele acabou sendo morador de rua mais de um mês. Eu acho que ele fala um mês, mas eu acho que foi mais de um mês. E aí ele começou, ele voltou, falou pro general: quero voltar para Gaza, não tenho condições de ficar aqui. Ele falou: cara, o próximo navio é só daqui a 3 meses. E aí ele falou: se você sabe fazer alguma coisa, eu falei: sei dirigir. E aí deram um ônibus de lotação para ele dirigir e ele começou a dirigir e trabalhar.
Falava mal português, creio eu.
Não falava português nenhum. Ele tem várias histórias engraçadas em relação a isso, né? Porque ele era motorista de carro. Você dirigir um ônibus no Rio de Janeiro é totalmente diferente, né? Então ele conseguiu arranjar um lugar para dormir. E esse era um hotel no centro da cidade do Rio de Janeiro, ele chamava Hotel de Corda. O Hotel de Corda é o seguinte: era um negócio vazio, sem cama, sem nada. Eles botavam uma corda no meio para você conseguir dividir o espaço do quarto. Então você botava a mão na corda, então aquela área ali na corda para trás é onde você dorme, é a tua área de dormir. Se você tem travesseiro, você põe, se você não tem, mas não tem onde botar nada. Se você botar o travesseiro ali amanhã, é por dia, você pagava a diária. E aí ele dormia ali todo dia e voltava, entrava, pegava um ônibus de lotação e dirigia, até que ele conseguiu comprar o ônibus dele, e aí ele conseguiu fazer uma empresa de ônibus, e daí para frente conseguiu ser bem sucedido. E a gente sempre fala, ele dá graças a Deus a tudo que aconteceu com ele no Brasil. O Brasil foi a salvação dele.
Agora a gente quer saber, assim, como ele fez a operação para buscar sua mãe.
Então, meu pai, a gente chama de old school, né? A minha família do meu pai é old school. A minha avó, a mãe do meu pai, ela é beduína.
O famoso a moda antiga, né?
A moda antiga. A minha avó, ela é beduína, com tatuagem no rosto, né? É uma senhora que pintava o cabelo de rena, né? Aquela rena tradicional, vermelha. Usava vestido feito à mão. A família vai e escolhe uma suposta pessoa para você casar. Aí procuraram, perguntaram pro meu pai, naquela época não tinha foto, não tinha nada. Perguntaram pro meu pai, pai, você, como é que... Meu pai falou, não, tá bom. Chegou em casa, aí falou, quero conhecer ela. O conhecer ela é ele ir no cinema com todos os irmãos dela, que eram 9.
Que bacana.
Ela numa ponta e ele numa ponta, numa sala escura de filme.
E os 9 no meio, né?
Os 9 no meio. E aí eles saíram da sala, foram tomar café. Quando vão tomar café, ela não senta na sala, ela vai pra dentro. Ela senta lá dentro. Aí meu pai, pelo que eu vi, ele falou que ele contava todo mundo assim no filme, era uma parte emocionante do filme, ele dava uma assim pra frente, olhava pra ver a minha mãe, ele falou, pô, longe, escuro, mas eu acho que ela é bonita.
Que situação, rapaz. Imagina isso nos tempos de hoje.
E estão casados até hoje, né?
Pô, 58 anos casados.
Que isso, era pra ser.
Era pra ser. E a minha mãe era novinha, né? A minha mãe tinha 17 anos.
E ele?
Meu pai tinha 32.
É, uma diferença boa de idade. Aí ela veio ao Brasil com ele.
Veio ao Brasil com ele, também sofreu, minha mãe sofreu muito, né? Sem falar português, ficou grávida, tendo que cuidar de uma criança. E a gente, não, naquela época, não tinha dinheiro, né? Meu pai não tinha ainda. Meu pai ainda trabalhava. Ele abriu uma oficina mecânica pequenininha em Campinho, Jacarepaguá. E aí ele ficou bastante tempo. Eu me lembro que o meu primeiro Natal, que eu me lembro... Eu ganhei um caminhãozinho de plástico daqueles que você compra no camelô de um real na época, de um cruzeiro, e fiquei feliz da vida, meu primeiro presente. Então foi uma situação muito difícil para minha mãe, mas acho que não tem nada mais difícil do que morar em Gaza. Né?
E vocês passaram a comemorar Natal também, né?
A gente comemorava tudo, isso que é o bom, né? Comemorava muçulmano, cristão, tudo.
Mas tinha sua amigos... família é cristã, né?
A minha família é muçulmana. Muçulmana.
Muçulmana.
Minha família é muçulmana.
Chegou no Brasil, comemorou tudo, né? Era fazer festa.
Comemorava tudo. Amigo judeu, ia pra bar mitzvah, ia pra tudo. Fazia tudo. Ano novo, né? A gente tem dois anos novos no calendário muçulmano e tem um ano novo brasileiro que é no final do ano. A gente tinha 3 anos novos. Essa é uma boa parte das culturas mescladas, né?
Sami, a sua família, você voltou a Gaza?
O meu pai fez questão, como todo... Isso é interessante. Todo palestino no mundo nunca deixa o filho esquecer a origem, a causa e a história. Eu chego nos Estados Unidos hoje em dia, o cara fala, eu sou árabe. Você é da onde? O cara nem me fala que ele é da Palestina. Ele fala o bairro que ele é da Palestina. Ele não fala que é americano, não sei o quê. Ele fala o bairro que ele era na Palestina. E meu pai não foi diferente nisso, que ele fazia questão, me lembro, desde quando eu tinha 7 anos de idade, todas as férias de verão a gente passava em Gaza.
E você pode descrever pra gente como é que era a Gaza naquele tempo?
Olha, na época que eu ia, ela era ocupada por Israel. Então, a trajetória para chegar em Gaza, digamos que a primeira vez que eu fui foi em 75, por aí, acho que eu fui a primeira vez, ela era ocupada por Israel. Então, a trajetória para chegar lá com 3 filhos, a minha mãe, era uma coisa muito longa, e quando a gente chegava no aeroporto, eles checavam cada peça da mala, cada sapato, cada bijuteria. Então a gente fazia uma viagem mais ou menos de 24 horas, chegava lá, ficava mais 6 horas no aeroporto. Às 6 horas no aeroporto a gente tinha que pegar um carro, atravessar de Israel para Gaza, aí tem que passar por uns 3 ou 4 pontos de checagem, de segurança. A gente praticamente levava umas 40 horas para chegar em Gaza, assim, falando uma média, né? Isso quando não dava problema. Então, a gente chegava em Gaza. Gaza era muito simples, né? Uma cidadezinha, basicamente, como se eu fosse analisar no Brasil, uma cidadezinha de interior no Nordeste. tinha a área rica, que são as famílias antigas, com dinheiro antigo, mas a maior parte de Gaza era aquela assim, um povão e uma coisa muito simples. Muito bonita, né? É uma cidade muito bonita, tem uma natureza muito bonita, tem uma praia muito bonita, mas era bem simples. A gente chegava ali, tipo, assim, um exemplo que eu dou, a gente ia numa sorveteria, eles não tinham aquela colher que você pega ou faz a bola de sorvete. Aí uma vez eu trouxe, como se tivesse trazido um computador, né, na época. Mas era pacífica, o pessoal tudo de bem, né? Uma cidade bem legal, comida gostosa. Tem uma culinária bem simples, mas assim, bem elevada. Basicamente isso. Eu tinha muito primo. A gente chegava lá, era 2 semanas só vendo primo, né? Porque 9 tios da parte de mãe e 22 da parte de pai.
Uau!
É, não tinha televisão mesmo, né? Não tinha televisão, não tinha.
A televisão que tinha era o mesmo programa o tempo todo em preto e branco. Não valia a pena.
O pessoal precisava se entreter, né?
E depois você foi voltando periodicamente para Gaza, não?
Fomos voltando até... Aí eu, na faculdade, eu ia sozinho para Gaza, né, visitar meus tios, porque você criou um laço muito forte entre meus tios. Eu gostava muito das minhas avós, tinha um tio muito querido meu que cuidou muito bem de mim lá, me ensinou a falar, me ensinou a rezar. Então, criou laços muito fortes. Voltava sempre, até começou a complicar na primeira intifada. A primeira intifada, né, que uhum. teve, eu fiz questão de ir. Eu cheguei, cara, eu cheguei mais de 40 horas, eu cheguei de jegue em Gaza, porque nenhum carro podia sair da fronteira para Gaza. Então o cara pegou um jegue, botou uma carroça, botou minha mala na carroça, cheguei de jegue e carroça. E aí começou a complicar mais a chegada, e aí na fronteira começaram a falar: você não pode ir para Gaza, você não pode ir para Gaza. Depois da última vez, eu acabei não indo porque tinha muita resistência, muita dificuldade, muita complicação, acabei não indo.
A gente tá falando de que ano isso já? A primeira vez foi 75, e é dessa vez que você tá colocando foi quando?
A última vez que eu fui para Gaza deve ter sido em 87, por aí.
E qual que é o sentimento que você tem, agora não tem como, né, falar do momento presente, qual o sentimento que você tem? Primeira pergunta que eu vou fazer, quando te perguntam assim, e o Hamas, hein?
Uhum. Em que sentido?
Quando as pessoas tentam atacar os palestinos usando o Hamas.
Pergunta curta, mas com a resposta muito longa. Primeira coisa, eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Eu acho uma coisa barbárica e atrasadíssima e medieval. A gente está em 2023 e ainda existe guerra, morte e assassinato por qualquer lado. Agora, qualquer pessoa que me pergunta sobre o Hamas, você tem que entender primeiro 75 anos de ocupação, de controle. O Hamas é um bioproduto de toda a opressão que foi feita há anos. Assim, se você parar para analisar, eu acho que é basicamente a terceira geração que nasce numa prisão, né? Que Gaza é a maior prisão ao ar livre do mundo. Um fato interessante é que 85% dos militantes do Hamas são órfãos de pais ou mães que foram mortos pelo exército de Israel. Então, são pessoas que viram na frente dele, como essas crianças aqui estão vendo e como os pais estão vendo agora com esse bombardeio, bombas caindo em cima deles, e eles viram órfãos. Então, se você colocar por esse ponto de vista, o que aconteceu no dia 7, o jeito mais maleável de se falar... Quando agora tem vários estudos, né? Se a gente for entrar nesse detalhe agora, tem várias pessoas falando sobre várias coisas. Porque o Hamas, ele, quando entrou para pegar os reféns, na verdade, ele queria tirar da prisão os 5 mil palestinos que estão dentro das prisões de Israel sem direitos nenhum, sem serem julgados e sem tempo limitado para sair. Não, agora, tem várias pessoas que falam que, na verdade, isso tem já documentos que já estão rodando na internet, que os pilotos de helicóptero falaram que eles tiveram permissão de atirar e não queriam que tivessem nenhum tipo de refém indo para Gaza, porque sabiam que ia ser uma coisa muito complicada. E da forma que mostraram algumas fotos dos bebês ou das pessoas que morreram queimadas, vários experts militares falaram que isso não tem como ser feito com o que o Hamas tem de tem que ser isso foguete. Só foguete pode criar esse calor, esse resultado.
E o Hamas não tem foguete, né?
Não tem foguete. Então, se é foguete, vem de helicóptero e tem, eu acho que 3 ou 4 já documentos de pilotos de helicóptero falando que eles atiraram em pessoas que estavam com o pessoal do Hamas, para não ter esse tipo de situação que eles estão tendo agora. Isso aí são fatos que estão acontecendo. Eu não estou criando uma teoria, mas eu não tenho como provar isso. Mas essa documentação eu vi na internet, inclusive coloquei no meu Instagram. Agora, a segunda parte, o que me parece muito louco, é que o Hamas até hoje conseguiu trazer, acho que 5 ou 10 reféns na história dela toda de Israel para Gaza. Dessa vez eles trouxeram aproximadamente 200. Me parece, assim, fora da realidade, que eles pararam para cortar a cabeça de bebê, que eles pararam para cortar, para matar as pessoas, queimar uma pessoa que demora 5, 6 horas para ser queimada, e parar toda a operação, que é o principal objetivo deles, levar reféns, para fazer isso. Claro que na entrada deles teve troca de tiros, deve ter tido barbaridades, eu não estou falando que não teve, mas muitas das teorias, o que o Israel está falando, não tem prova. Por exemplo, até agora não teve nenhuma foto e nenhuma comprovante que tiveram bebês que foram cortados a cabeça deles. A CNN e 2 outras fontes que tinham falado sobre isso voltaram atrás, inclusive o governo dos Estados Unidos voltou atrás falando que não tem prova. Quando Israel lançou a lista de mortos até agora, não teve nenhuma criança abaixo de 3 anos de idade. Então, cadê os 20 bebês que foram cortados as cabeças se não está na lista das pessoas que Israel lançou como mortas? Por último, como muçulmano, eu acho, por mais bárbaros que eles são, eu acho muito improvável que eles ficaram sentados ali no meio de uma operação cortando cabeça de bebê. Então, eu estou querendo só aliviar o ponto de vista da barbaridade, apesar de eu não concordar com a violência do Hamas. Em relação ao Hamas, o Hamas, para mim, é um fruto da opressão que é feita por Israel. Não concordo com uma milícia atacando um povo, como também não concordo com a opressão que é feita por Israel. Se a forma que foi feita a divisão de 2 partes, uma que é a Cisjordânia e a outra é Gaza, foi puramente para criar 2 governos opostos. E se você parar para pensar, antes de ter acontecido isso, e você ter a população puder falar, eu te garanto que a maioria da população dentro de Gaza era contra o Hamas. Agora, a única opção e a única visão que as pessoas têm é que o Hamas é a única entidade no mundo que está defendendo o povo de Gaza. Então, o Hamas, por passar de um governo de milícia que não era bem aceito, agora está sendo a salvação de Gaza. E isso não deveria acontecer, entendeu? Para mim, isso não deveria acontecer. O que deveria acontecer é você dar liberdade para o povo de Gaza, liberdade para as pessoas viverem uma vida normal e poderem progredir, ver um objetivo no futuro, para que não exista extremismo.
É desde 2007 que o Hamas toma conta ali da faixa de Gaza, né?
Com o apoio do governo israelense,
não,
né?
Só o apoio do governo israelense, que é um outro fato que as pessoas não sabem. Há 40 anos atrás, quem criou o Hamas foi o governo israelense para lutar contra o Arafat. E existe documentação sobre isso, e criaram um grupo oposto ao Arafat. Eles não estavam gostando da forma que o Arafat estava crescendo no mundo árabe e tendo a voz do povo palestino fora. Eles quiseram acontecer. E essa é a tática que é sempre feita por Israel, há anos. Então, o Hamas foi criado, na verdade, por Israel.
Ô, Sami, vamos aproveitar que a gente está aqui lendo algumas mentiras na internet, né? Já que você é muçulmano, você pode ajudar a desmentir isso. De que algumas pessoas extremistas dizendo que o Alcorão diz que quem matar um judeu ganha o reino dos céus. Isso não existe no Alcorão em parte alguma, né?
O Alcorão, como na Bíblia, existe muito espaço para interpretação. Então, os infiéis e a parte jihadista do Alcorão, você interpreta da forma que você quiser. Mas a maioria das pessoas, o que está acontecendo é que os israelenses estão fazendo a interpretação ir contra eles. Mas a maioria do muçulmano, ele é em pró a uma vida plena e em paz, né? Você tem, hoje em dia, no mundo, mais de 200 milhões de muçulmanos. É a religião que está crescendo mais. E é uma religião que prega a paz. Lógico que ela existe o extremismo em qualquer lugar do mundo, ele acontece em relação à pressão que é feita contra uma minoria. Então, eu sou contra qualquer tipo de extremismo e existe muito problema entre os muçulmanos em si, entre os xiitas e os sunitas e algumas facções de muçulmanos extremistas. Né? Por exemplo, o ISIS foi uma barbaridade e era um grupo muçulmano radical. Essa é a informação que eu posso te dar. Depende da forma que você faz a interpretação.
E isso suja a imagem do muçulmano em si aos olhos do grande público planetário hoje, né? Que recebe informações de todos os lados, pela rede social, pela internet, muitas vezes sem filtrar isso, aí acha que um grupo, o que eles fazem é o que todo mundo faz, né?
É, eu tive uma experiência interessante. Eu saí do Brasil há 18 anos atrás e o árabe era muito bem visto no Brasil, de forma geral. Quando eu voltei agora, todo árabe era terrorista. Quando eu saí do Brasil, o árabe era sheik. Ah, você é sheik, você é príncipe, não sei o quê. Eu voltei pro Brasil, o árabe é terrorista.
Foi por causa do 11 de setembro, você acha?
Se você parar para analisar, uma das maiores fontes que a gente tem de informação, Hollywood, faz filmes. Eu cresci, quando eu era criança, eu achava que os índios americanos eram as pessoas do mundo, né? Eles eram os maus, os cowboys, e o homem branco era um bom, mas na verdade foi o oposto, né? Morreram 12 milhões de índios americanos nos Estados Unidos e mais 50 milhões em toda a América. E foram colonizados. Logo depois disso, foram os russos. E aí, hoje em dia, eu sentado desse lado, vendo a notícia dos dois lados, não é bem assim. Os russos não são como parecem ser nos filmes. E logo depois disso, e com a pressão do 9/11, viraram os muçulmanos a bola da vez. E a mídia, ela é manipulada e as pessoas absorvem da forma que elas querem, né? Elas digerem da forma que elas querem. E as pessoas menos informadas, que não estudam e procuram saber, vão aceitar o que está na frente deles, né?
Voltando a falar de Gaza, Sami, como você recebeu uma das propostas levadas para tentar acabar com o conflito, seria a saída de todos os palestinos de Gaza para o Egito. Como é que você recebeu essa informação / possibilidade?
Isso se o Egito aceitar, né?
Isso se o Egito aceitar.
É, o que as pessoas não entendem, a situação geopolítica dessa área aqui, é a mesma coisa que você falar que para todas as pessoas do sul do Brasil irem para a Argentina. O Egito é um país árabe, muçulmano, mas tem as responsabilidades dele, tem as situações dele, tem as características, tem os problemas dele. Não é porque você é árabe, ou no caso latino, que você pode ir para um outro país e muito menos te jogarem no meio do deserto, te expulsando da tua terra. Você vai sair daqui da sua casa e você vai morar naquele quintal que não tem água e é um deserto, tá ok? Só para você não morrer. O palestino em si prefere morrer do que ir lá.
E a Jordânia também poderia ser uma possibilidade, né? Onde você está.
É, mas politicamente falando, se os países árabes aceitarem isso, na verdade, vai ser a derrota e vai ser a perda total da terra da Palestina. Os palestinos, depois de 70 anos, falaram assim mesmo, ou a gente morre, ou a gente consegue o que a gente quer, mas a gente não pode ficar preso e oprimido e sendo torturado diariamente com controle de água, eletricidade e qualquer produto e medicamento, e as pessoas têm que saber disso no mundo. Então, se você parar para pensar, por exemplo, a Jordânia, existe 30, 40% da população jordaniana já é palestina, e 60% é jordaniano nato aqui, nascido e da terra jordaniana. O resto tudo é palestino que veio já dessas guerras que a gente está falando. Fora isso, a Jordânia tem mais ou menos 9 a 10 milhões de habitantes. Tá? A Jordânia recebeu 1 milhão e 200 mil sírios. Ninguém recebeu os sírios, mas a maior parte veio para a Jordânia. E eles estão num campo de refugiado a uma hora daqui de Amã, e a Jordânia tem um problema sério de água. A Jordânia, o maior problema da Jordânia é água. E a nossa, dos problemas da Jordânia de água é que o Rio Jordão é secado por Israel. Então a gente não tem muita água. A gente tem água das reservas, das chuvas no inverno, e de alguns wadis, né, que são algumas águas que descem das montanhas aqui, mas a gente tem um problema sério de água. Por mais que o rei seja pró-Palestina, ele também tem que pensar no país dele. Ele tem que pensar na hegemonia do país. Ele não pode fazer isso aqui em um país palestino, porque ele é um país jordaniano. Ele não tem como mais aceitar, ninguém ajuda os sírios. Os sírios consomem água, consomem medicamentos, consomem hospital, tudo isso a custo do governo jordaniano, que já está numa situação financeira gravíssima. Então, você querer trazer os palestinos para cá, você faz duas coisas. Primeiro, eles nunca mais vão voltar, como a maioria dos palestinos não conseguiram voltar, como meu pai. Meu pai não pode voltar para a Palestina. Ele não pode voltar e morar na Palestina. Segundo, vai acabar com a causa palestina e eles vão perder a terra dele. Eles querem exatamente isso, esvaziar para que o palestino não volte mais. Terceiro, você vai criar outros problemas em países que já são pobres e têm uma situação complicada interna. Por que não ofereceram, por exemplo, para a Suíça, os Estados Unidos, ou então ofereceram para um país de primeiro mundo na Europa, ou para uma cidade, ou entregar um estado americano? Aqui, você recebe metade desse estado aqui nos Estados Unidos, com dinheiro, com água, com tudo. É a mesma coisa, só porque ele é árabe e muçulmano não quer dizer que ele é obrigado a fazer uma coisa que é humanitária e que o mundo inteiro fazer parte disso. É isso que a maioria dos árabes pensam.
Por outro lado, Sami, muita gente fala que Israel tem o direito de se defender. Essa frase você concorda?
Concordo, mas
esse é o mais. Concordo até aqui, mas vamos lá.
Antes dele responder, só atualizar o nosso ouvinte, mais de 10 mil palestinos morreram até agora e foram 1.400 israelenses. Pode responder.
Então, Israel tem o direito de se defender, correto? Eu acabei de receber um documento da ONU, eu esqueci o número do documento, eu posso te passar isso depois, é um artigo, parágrafo 159, no qual especificamente explica que Israel não tem o direito de se defender de nenhum ataque de território ocupado. Imagina isso. Eu posso passar essa informação para você. Isso não tira o direito de Israel se defender. Para mim, isso não tira. Apesar de estar escrito e ser um artigo e ser passado na ONU. Isso para mim não tira. Capítulo 13, parágrafo 159, tá?
Foi uma defesa meio desproporcional, né? Porque 1.400, mais de 10 mil pessoas morreram e essa população que morreu, muitas mulheres, mais de 60% mulheres e crianças.
Defesa dentro da lei internacional, a defesa tem que ser proporcional e deve existir uma defesa proporcional e tem algumas coisas que você não pode tocar. Primeiro, e a mais importante, é a proteção da criança. A criança deve ser protegida em todas e qualquer guerra. Então, se você está se defendendo e você entrou numa guerra e você falou que isso é a guerra de Israel contra Gaza, você tem a obrigação perante ao mundo inteiro de proteger as crianças. Isso não está sendo feito porque praticamente 40% são crianças abaixo de 15 anos que estão morrendo, sendo bombardeadas, sem poderem fugir. Que elas estão presas dentro e cercadas por um muro em volta de Gaza, ou pelo mar, pelo exército israelense. Segundo, você não pode atacar hospitais, muito menos atacar as coisas, por exemplo, cortar a eletricidade para um hospital que tem recém-nascidos, pacientes de câncer, pacientes renais, pacientes sérios. Você não pode fazer isso. E foi feito isso. Isso é um crime de guerra.
Bombardear ambulâncias também.
Matar crianças é um crime de guerra. Você falar, foi como eles fizeram, que vocês podem fugir para Rafah, pessoas que estavam em ambulâncias indo para Rafah, e bombardear todas elas e morrer mais de 20 pessoas que já estavam lá, situação grave, e você avisar que você, ok, você vai e foge por aqui, e agora eu bombardeio para onde você fugiu, isso é um crime de guerra. Você cortar água e eletricidade a uma cidade inteira, a pessoas que já estão numa situação, isso é um crime de guerra. Então, o direito de se defender foi desproporcional, foi uma situação extrema, é a primeira vez que no mundo, na história, a gente está vendo um genocídio diariamente acontecer, ao vivo, várias provas diariamente de acontecer, acontecendo e você não poder fazer nada e isso continuar acontecendo, mesmo com as grandes forças e as grandes potências do mundo dizendo que é uma situação complicada. Não tem nada complicado em relação a isso. Hoje eu vi um vídeo muito chocante, 4 pessoas num carro, os judeus abriram e mataram a queima-roupa. Quer dizer, eles estão executando, a pessoa nem é prisioneiro de guerra e nem é uma pessoa do exército.
É um civil.
É um civil. Nas duas situações, você tinha que levar ele como refém. Estão atirando a queima-roupa nas pessoas na rua. Aí eles falam, a gente tem o direito de se defender. Então, por que já morreram mais de 500 pessoas na Cisjordânia que não tem Hamas? Hamas não está na Cisjordânia. Por que vocês estão matando pessoas na Cisjordânia se o Hamas não está lá? Que tipo de defesa é essa? Porque outro crime de guerra, eles estão armando os colonizadores na área da Cisjordânia, os colonizadores estão entrando na casa dos palestinos, expulsando os palestinos e matando os palestinos e prendendo e botando, como já apareceu várias vezes na internet, botando eles na rua, algemados e atirando. Quer dizer, isso é outro crime de guerra, você dá arma para civis para eles entrarem e saquearem a casa de pessoas na Cisjordânia que não tem o Hamas. Então, esse direito de se defender foi muito esticado, e se Israel não fosse Israel, já estaria respondendo por vários crimes de guerra que eu acredito no futuro vão ter que ser respondidos.
Sami, como é que você está lidando com isso emocionalmente? Porque nós aqui, eu e o Marcelo, como jornalistas, a gente já sofre pra caramba só de ver essa, né, temos falado muito sobre esse assunto, né? Mas nós não somos palestinos. É a sua gente ali morrendo. Como é que você está lidando com isso?
Olha, como lutador e tendo que competir muito em competições e lutar e sempre sair, tentar resolver situações assim em milissegundos de adversidades, eu tento administrar isso na situação que está acontecendo hoje, né? Então, eu estou tentando administrar o meu psicológico para poder ser eficiente e passar a minha voz, como eu estou falando com vocês aqui. Eu agradeço muito vocês me darem a oportunidade de passar a minha voz aqui para vocês. E eu estou tentando ser objetivo, porque no passado, quando acontecia isso, eu via que os palestinos eram despreparados para falar, não falavam inglês bem, não dominavam a língua deles, não tinham os fatos, e passou uma imagem muito ruim para o mundo. Hoje em dia, estão muito mais bem preparados. Então, eu tento não colocar o psicológico dentro para passar a imagem e dar algum tipo de esperança aos palestinos que estão sofrendo diariamente. Agora, por dentro, a única coisa que eu realmente, a minha conclusão é que a gente está no começo do fim da humanidade. Para isso estar acontecendo, é o começo do fim da humanidade. Então, se nesse momento a gente não está conseguindo cuidar e salvar de crianças que estão morrendo diariamente em Gaza, para mim é o começo do fim da humanidade. E eu acho que a ordem mundial vai mudar drasticamente e eu não estou... desejo de nenhum de ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, eu estou tentando segurar o emocional da melhor maneira que eu conheço e sei, para tentar ser objetivo e tentar resolver isso e voltar a tentar ter paz na Palestina.
Sami, a escolha pela Jordânia, por você, pela sua família, se deve ao fato de ser o lugar mais próximo da tua terra natal, da terra natal dos seus pais?
Não, cara, é uma história muito interessante. O meu pai era o presidente da Federação Palestina no Brasil e o rei da Jordânia estava indo para o Brasil. E aí falaram que era perigoso ele ir para o Brasil, que a organização a Federação Palestina podia criar um atentado e matar o rei. Na época o rei não foi o príncipe Mohammed, que era o irmão do rei. E o meu pai falou, chegou no aeroporto e falou, eu vou fazer a tua segurança. Ele na época comprou um Galaxy blindado, acho que é o único Galaxy blindado a álcool que existiu no Brasil. E ele dirigia o dia inteiro com o príncipe e ficaram muito amigos. O príncipe acabou indo para o Brasil todo ano, fez uma mesquita ali no final da Barra, que muita gente não conhece, da Barra da Tijuca. E ficaram muito amigos e meu pai começou a vir aqui para a Jordânia. E ele já estava um pouco assim, chateado com os Estados Unidos. E graças a Deus, né, ele estava chateado com os Estados Unidos. O meu pai saiu, estourou 11 de setembro. E meu pai tinha vindo para a Jordânia. O príncipe deu para ele a cidadania jordaniana. E eu, com o trabalho que eu faço assim, aqui com as forças especiais, com o exército, que eu faço já há mais de 15 anos, também recebi a cidadania jordaniana, que é uma coisa muito difícil de acontecer.
É, vamos falar sobre o seu trabalho com jiu-jitsu, pra gente encerrar de uma maneira gostosa essa entrevista. O Sami, ele é embaixador, ele que levou o jiu-jitsu pra Jordânia, também tem um trabalho lindo com as crianças palestinas, projetos sociais. E o Sami também ganhou, ele é cavaleiro da Academia do Rio Branco. É um dos únicos brasileiros ao lado do Pelé e do Cafu. Conta isso pra gente, Sami.
É, quando eu vim pra Jordânia, eu comecei a trabalhar nos negócios da família aqui. E aí meu pai falou, olha, filho, segue tua vida. E eu abri a academia de jiu-jitsu aqui. Não existia um jiu-jitsu ainda muito precoce aqui. E aí a gente começou a desenvolver o jiu-jitsu aqui. E o Rei gostou muito do jiu-jitsu, né? E a gente introduziu o jiu-jitsu no Gendarmerie aqui, que é a polícia militar, na verdade, né? E fizemos um trabalho muito bonito, que a Jordânia recebeu muitas condecorações por esse trabalho que foi feito. A paralelo a isso, o meu trabalho particular com as minhas academias foi crescendo. Hoje em dia a gente tem uma das maiores equipes aqui de jiu-jitsu do Oriente Médio. Paralelo a isso, com o meu trabalho do Exército, e era uma das razões das quais eu trabalhei com a Polícia Militar, é que todos os meus alunos no final de semana voltam para as cidades dele. Então eu financiei e patrocinei para essas pessoas abrirem essas academias em comunidades carentes e introduzir o jiu-jitsu lá. E hoje em dia nós temos 9 academias em comunidades carentes, temos academias em campos de refugiados palestinos aqui na Jordânia, e temos uma academia em Ramallah também. E hoje em dia eu tenho várias faixas pretas na região aqui no Oriente Médio, dando aula. E é um prazer fazer esse trabalho aqui na Jordânia e usar o jiu-jitsu como uma ferramenta de educação e uma ferramenta para dar uma chance para essas crianças crescerem. Porque se você nasce aqui como palestino, você não vira jordaniano automaticamente. Você não é jordaniano. Você tem um documento, você pode morar aqui. Mas no dia que você sair daqui, você não pode voltar mais. Então você é um refugiado praticamente naquela documentação. Então tudo é mais difícil para eles. É mais difícil para eles conseguirem emprego, é mais difícil entrarem na faculdade, porque eles estudam em escolas públicas, então é difícil eles conseguirem bolsa em faculdades estaduais. Então a gente está usando esse trabalho como uma ferramenta para eles virarem professores e poderem viver de dar aula de jiu-jitsu e tem funcionado muito bem. Esse trabalho sendo feito foi reconhecido pelo governo brasileiro e o embaixador, nosso último embaixador, meu caro amigo Rui Amaral, embaixador Rui Amaral, fez essa proposta e em Brasília aceitaram e eu recebi a condecoração de cavaleiro da Ordem de Rio Branco, que é uma coisa assim, muito difícil de acontecer para um atleta e dos atletas que estão envolvidos nisso é o Cafu e o nosso Rei Pelé. Sou muito grato e continuo fazendo esse trabalho muito forte aqui. A gente vai conseguir fazer agora uma grande academia numa cidade aqui carente. A cidade toda é carente. Pra você ter uma ideia, a cidade não tem um esporte. Não tem uma criança jogando bola. Não tem uma academia. Não tem nada. E a gente vai montar a primeira academia de jiu-jitsu 100% de graça. Totalmente patrocinado por nós. E a gente está querendo tirar só naquela cidade ali entre 200 e 300 crianças da rua. Porque a maior pandemia aqui é o cigarro e o fumo. A criança com 12 anos de idade começa a fumar aqui. É o maior índice per capita de fumantes, um dos maiores do mundo. Então a gente está querendo tirar e colocar essas crianças no caminho do esporte. E quando elas começam a ficar com 17, 18 anos, a gente tenta arranjar um emprego para elas nas academias adjacentes, e tem funcionado muito bem isso. Fora isso, eu tenho trabalho que é feito com a SWAT daqui, que a gente introduziu o jiu-jitsu na SWAT aqui, a gente fez o único, foi um projeto e um sistema criado por mim, de controle tático e de pessoas. O que estava acontecendo aqui é que existia muita agressão quando você ia prender uma pessoa. Então foi pedido para mim usar um sistema que não tivesse tanta agressão para você conseguir colocar a algema no indivíduo, né? Eu fiz esse trabalho com eles 3 anos, foi muito bem sucedido. E até hoje a gente tem o jiu-jitsu, eu tenho faixas pretas na Polícia Militar. E o esporte vem crescendo muito. É muito legal você ver um esporte brasileiro moldando uma cultura no Oriente Médio muçulmana. Porque acho que é uma das coisas que eu fiz mais importante aqui é dar o direito à mulher poder treinar no mesmo tatame do homem de igual para igual. Apesar de ser um esporte mais masculino, Eu tenho campeãs mundiais aqui jordanianas e eu tenho várias campeãs adolescentes, juvenis, mundiais, e o esporte vem crescendo e dando uma voz à mulher e dando uma força à mulher jordaniana e árabe e muçulmana.
E as meninas lutam de burca?
Na academia eu tenho algumas que lutam de burca, algumas que só lutam com mulher e tem outras não, que lutam sem burca e lutam com meninos e meninas.
Você pratica jiu-jitsu desde quantos anos?
Cara, eu pratico jiu-jitsu há 35 anos.
35 anos. Se você tem 57 anos, você começou adolescente?
É, comecei. A primeira vez que eu comecei, eu tinha 12 anos.
Pessoal que não é bom de matemática, não.
É, o pessoal de humanas aí trava na hora de fazer a conta, né?
22 anos, foi isso?
Não,
começou aos 22?
Não, ele começou aos 12, 14. E entre 12 e 14 anos.
Na verdade, o erro da matemática é meu. Então, acho que eu tenho mais de 35 anos de jiu-jitsu. A conta estava certa. Eu comecei com os 14 anos, depois 12, 14, parei. Depois eu voltei com 21 anos. E aí eu tenho 57, aí tem que fazer as contas aí.
Mas pessoal aqui de humanas sofre.
Marcelo, eu fiz a conta direitinho. Marcelo rateou, vou falar a verdade pra você. Eu vi ele aqui suando no sufoco.
Mas agora, Sami, pra a gente terminar essa conversa, o que você pensa pro futuro? O teu futuro? Você pensa em voltar pro Brasil? Você pensa permanecer na Jordânia? Pensa em difundir o jiu-jitsu, a nobre arte, pra vários outros lugares? O que você pensa para o futuro?
Quem sabe vir aqui ao Mundioca da entrevista ao vivo com a gente.
Pode ser. Com certeza. Já está convidado.
Com certeza, a próxima vez que eu estou sempre no Brasil, eu vou ao Brasil duas vezes. O Brasil está na minha alma, cara. O Brasil está no meu sangue, está na minha cabeça. Eu amo o Brasil. Para mim, o Brasil é o melhor país do mundo. A infância e a vida que eu passei no Brasil, eu sonho que meus filhos possam algum dia poder presenciar alguma coisa disso. Aos 57 anos, a gente manteve. Tudo que a gente tem ainda ficou no Brasil. Eu tenho apartamento no Brasil. Quer dizer, estamos fixados no Brasil e isso eu nunca vou largar de mão. E da mesma forma aqui na minha academia, eu fiz um coffee shop, né, um café, e eu sirvo açaí, sirvo os sucos brasileiros, sirvo pão de queijo, empadinha, coxinha. Eu tento fazer o máximo da cultura brasileira aqui. E é uma coisa que a gente não tocou no assunto, eu sou chefe de cozinha também. E fui dono de vários.
Nossa, já temos um novo programa a ser feito com o Sami. Lá na frente vamos fazer, com certeza, com essa temática. Sami Al-Jamal, muito obrigado pela sua participação. Você que é formado em ciência política pela Universidade do Arizona, lutador de jiu-jitsu e embaixador do jiu-jitsu na Jordânia e com muita bagagem para contar. Adoramos conversar com você. Seja bem-vindo sempre aqui ao Mundioca.
Olha, Sami, o que você falou aqui pra gente, a gente não ouve em lugar nenhum.
Exatamente.
Nossa, cara, eu conversaria com vocês todos os dias, tô falando sério. O papo hoje, eu senti que o papo foi muito mais, assim, mais quente, porque a situação aqui tá complicada, mas eu adoraria bater um papo descontraído com vocês e a gente dar umas risadas juntos, porque é muito agradável e, assim, você sente elevado conversando com vocês. Marcelo, muito obrigado. Menina, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer. Eu tô aqui na Jordânia sempre para vocês. Se algum dia vocês vierem na Jordânia, a próxima vez eu vou cozinhar para vocês. Ou se eu for no Brasil, a gente vai fazer uma comidinha árabe.
Tá certo, olha só. Tá certo.
Obrigada, Sami. Um grande abraço. Tchau,
obrigado.
Tchau.
Um grande abraço. Um beijo no coração. Tchau.
É, Marcelo, difícil ouvir, assim. Eu gostei muito da entrevista do Sami. Assim, uma das que eu mais gostei, assim, desde que eu comecei aqui no Mundioca, já são mais de 200 episódios. Eu achei, assim, impactante. Eu vi que você ficou emocionado também. Não pensa que eu não vi a sua carinha aqui de emocionado quando ele contou daquilo que o pai dele viveu na cadeia.
Engraçado que ele ia falando, você mais ou menos vai criando imagens na cabeça. Você fala assim, cara, é um filme de terror, é um filme de ficção, é um filme de suspense. Ou seja, na minha cabeça eu tentava recriar aquilo tudo que a família dele passou, e ainda assim eu sei que é um mínimo do mínimo do mínimo da realidade que foi. É. Essa é uma situação. E isso daí é uma fala dele que teve a chance de expor e mostrar isso para o mundo. Parabéns ao Sami pelo trabalho que ele faz hoje com crianças, com o esporte. Sempre o esporte tendo aquele viés, né, de meio que salvação. As pessoas às vezes não sabem aonde pegar e o esporte vem como uma âncora para diversas facetas do ser humano, mental, espiritual, físico. Ele está ali para ajudar. Mas a situação que ele contou, e realmente eu fiquei emocionado mesmo, dei parabéns até para ele, depois fora do ar, sobre os pais dele, né, que ainda estão vivos, né, e que essa história teria que ter sido contada realmente aos quatro cantos do mundo para a gente tentar sensibilizar mais gente.
O pai do Sammy tá com 93 anos, ele falou pra gente, superou muitas coisas, além daquilo que ele contou pra gente, né, superou a Covid, é um senhor muito forte, né, que hoje em dia não sente dor, mas eu tenho certeza que ele deve se compadecer vendo aquilo que a gente tá assistindo na faixa de Gaza, né, se pra gente, que não tem família lá, que não esteve lá, já é muito emocionante, eu acho assim, é até um pouco difícil, né, principalmente nós jornalistas que temos que lidar dia após dia com essas notícias tão terríveis, é difícil isso aí não misturar com o nosso emocional.
Eu volto a falar, guerra não é boa pra ninguém, nunca foi e nunca será.
Pode ser boa pra quem vende arma, né? E ainda eu acho que isso não é uma
assim,
boa.
Não, né? Não é uma coisa legal, vamos dizer assim, não é uma coisa ética, moral.
Pode ser boa lá pra quem vende míssil, pra quem vende bala, mas pra nós aqui...
Mas para os seres humanos que somos, independentemente de fronteiras, guerra nunca é legal.
Nunca é legal, e essas notícias que a gente ouve de crianças sendo operadas sem anestesia, é tudo muito pesado, então a gente aqui no Mundioca, nós somos por um lado, o lado da paz, né, Marcelo?
Exatamente, e vamos tentar desestressar um pouquinho, depois dessa nossa conversa aí, que a gente deu aquela baixada, né, de ritmo, né, para tentar entender esse mundo que é bizarro, mas a gente tem aqui um outro mundo bizarro, que é um mundo melhorzinho do que esse que a gente acabou de acompanhar aí nas palavras do Sam.
Geralmente assim, hoje é um dia que a gente precisa, a gente faz, antes de dormir faz a tal da higiene do sono, vai tentando acalmar, aqui no Mundioca também a gente começa no gás total, na pressão, e vamos dando aquela relaxada, chama aí o mundo bizarro.
Venha, mundo bizarro.
Mundo bizarro.
Melina, você sabe que a Austrália é um lugar que tem muita notícia bizarra, né?
Tem. Ainda bem que fica bem longe da gente, né?
Escuta só essa. Uma enfermeira foi condenada a 5 anos de prisão por ter contratado um homem para decepar o pênis e a língua de um ex-namorado.
Alguma coisa ele fez.
Provavelmente,
desculpa,
né?
Desculpa,
gente?
Mundiokers, eu sei que o nosso público é muito masculino, mas pode continuar.
Nascida na Malásia, Karen Walborton, de 50 anos, foi condenada no Tribunal Distrital de Cairns, no norte de Queensland, na Austrália. Karen pagou o equivalente a R$15 mil a Andrew Bow pelo acordo criminoso. A polícia, entretanto, chegou à dupla antes que o crime fosse consumado. Ufa, eu já tava aqui suando frio quando eu tava lendo essa notícia. Tá suando frio aqui.
O sindicato dos homens é forte.
O alvo era Don McKay, um inspetor da polícia de Queensland. A Malaya queria que o ex nunca mais andasse e falasse, de acordo com a reportagem local. Na época da prisão, a Karen não exercia enfermagem. Karen e Don começaram um relacionamento em março de 2020. Em abril do ano seguinte, ou seja, 2021, eles tiveram um rompimento tumultuado. A mulher, então, contratou Andrew. De acordo com o tribunal que cuidou do caso, o Andrew realizou várias tentativas de prejudicar Don. Numa delas, o contratado por Karen ateou fogo na casa do inspetor, provocando um prejuízo de cerca de R$100 mil. Jesus! Isso aí é triste, gente. Vamos lá. O Andrew também tentou recrutar outra pessoa para fazer o servicinho de... Gostou da onomatopeia aqui? Mas a oferta foi rapidamente recusada. Em setembro de 21, um policial disfarçado ganhou a confiança de Andrew e acabou estragando os planos de Karen, prendendo a dupla. Andrew foi condenado a 3 anos e meio de prisão em 2022. Depois de 6 meses de cárcere, ele passou para o regime condicional. Já a Karen, a enfermeira, terá que cumprir ao menos 1 ano e 4 meses de detenção só por terem arquitetado esse plano diabólico.
Alguns comentários eu tenho a fazer aqui. O meu primeiro comentário foi, o que será que ele fez? Mas não importa o que ele tenha feito.
Jesus.
Procura uma terapia, minha filha,
não,
né?
Não, tem um monte de homem aí, pelo menos deve ter, né?
A gente tem vontade realmente de fazer o que ela falou, mas não faz, né?
Pelo amor de Deus.
Foi um pouquinho além, então
aí,
assim...
Aí não, ela... Demais, né? Demais da conta. Eu achei até a pena que ela pegou
leve.
E quem pegou leve, tá?
Eu acho que ela deveria ser aconselhada a procurar um psiquiatra, né? E esquece esse cara, tem tanta gente no mundo.
Esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
bom, chegamos ao fim. Um excelente programa. Você que escutou o Sami, por favor, replique isso para os amigos, para os colegas, dentro da sala de aula, dentro do ambiente de trabalho, para a gente fazer ver outras facetas daquilo que acontece e que está chegando pela gente, pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, pela internet. Ou seja, às vezes não é tudo 100% daquela forma que nos é entregue. E aí chegamos ao fim do programa de hoje, né?
Chegamos, falamos hoje, hein? Falamos bastante.
E ouvimos melhor ainda.
Melhor ainda, melhor ouvir do que falar. Então é isso, vamos nessa, pessoal. Recadinho, @mundioca com K no Twitter, Espassarinho Azul Atual X.
@mundioca com K.podcast no Instagram. Volte lá pra dar o like. Ela gosta do coraçãozinho.
Nós gostamos. Curta, comente, compartilhe, ajude a gente a chegar a outras pessoas. É isso, né, Marcelo? Beijo.
A gente volta em breve. Beijo,
com
gente.
Com certeza. Tchau, tchau.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.